Pesquisadores comparam a resposta dos países no combate à pandemia. Conhecimento sobre a sepse pode ajudar a compreender a Covid-19. Especialista explica a origem dos vírus e como eles se espalham. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai falar sobre o trabalho de uma rede de pesquisadores que está comparando as respostas à pandemia dos governos de vários países. Uma análise preliminar do caso brasileiro sugere que as divergências do governo federal em relação às estratégias de estados e municípios confundiram a população e reduziram os efeitos do distanciamento social. O programa vai falar também sobre o processo inflamatório causado pelo novo coronavírus, que tem semelhanças com o de uma outra doença, a sepse, uma resposta inflamatória generalizada em decorrência de uma infecção. E vamos conversar também sobre a origem dos vírus e como eles se espalham pelo mundo, com destaque, claro, para a trajetória do novo coronavírus. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em várias reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o final de maio havia 125 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento no mundo. 10 delas estão em fase de testes em seres humanos. Uma é do Reino Unido, 4 são dos Estados Unidos e 5 da China. A do Reino Unido é que está em estágio mais avançado de avaliação. Entre as 115 vacinas em fase pré-clínica, que ainda não podem ser testadas em seres humanos, há 2 em desenvolvimento no Brasil, uma na Fiocruz e no Instituto Butantan e outra na Universidade de São Paulo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O vírus SARS-CoV-2 é apenas uma das centenas de milhares de espécies de vírus que existem no mundo, na maioria dos casos sem nos fazer mal. Para explicar o que são os vírus, como eles surgem e se espalham, nós vamos conversar com o virologista Francisco Murilo Zerbini. Ele é pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e membro do Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, o ICTV. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu agradeço o convite.
Professor, para começar, o que são vírus? Quer dizer, como é que eles conseguem produzir um estrago como esse que nós estamos vendo agora, enfim, atingindo a humanidade inteira praticamente?
Bom, os vírus, eles são agentes que são capazes de se multiplicar e produzir novas cópias de si mesmos uma vez dentro de uma célula. Eles não têm nenhuma atividade fora da célula. Fora da célula, eles são inertes, né? Mas dentro de uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser uma planta, pode ser um animal, né, uma pessoa, o vírus, ele é capaz de direcionar toda a maquinaria da célula para produzir cópias dele mesmo. A única coisa que ele faz, ele se multiplica. Só que enquanto ele se multiplica, ele causa esses danos à célula, né, porque ele consome recursos, ele causa alterações na célula, que em última análise levam à doença, né, dependendo do tipo de alteração que ele causa e dependendo do tipo de célula que ele infecta.
Do que os vírus são feitos e como é que eles se formaram?
Olha, do que eles são feitos é relativamente fácil de explicar. A maioria absoluta dos vírus é composta por uma molécula de ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA, né? O caso lá do SARS-CoV-2 é um RNA. Essa molécula está encoberta por uma estrutura que a gente chama de capsídeo, que é formada de proteína. E, em alguns casos, tem uma segunda camada formada de lipídio, de gorduras, né? que, de novo, no caso do SARS-CoV-2, essa camada existe. Outros vírus não têm essa última camada. Então, é muito simples, é uma estrutura muito simples, né? Agora, a questão da origem é mais complexa, né? Essa é uma questão mais difícil da gente explicar. Na verdade, a gente não tem 100% de certeza qual é a origem, né? O que a gente acredita, né, é que, ao longo da história aí do planeta Terra, né, houve pelo menos quatro momentos em que os vírus surgiram, né? Inclusive, esse primeiro momento foi antes mesmo de aparecerem as células, né? Na época do que a gente chama de mundo do RNA. Então, os vírus que têm genoma de RNA, provavelmente eles surgiram antes dos organismos celulares. Outros vírus surgiram depois, né? De forma independente. Então, é o que a gente acredita hoje em dia.
E esses eventos em que eles apareceram são conhecidos? Quer dizer, o que teria levado a esses quatro eventos que se imagina? Você tem alguma ideia disso?
Como tudo isso aconteceu há milhões de anos atrás, em alguns casos até bilhões de anos atrás, o que a gente pode é especular um pouco, né? Com base no que a gente conhece aí da história do nosso planeta, né? Então, a própria origem dos organismos celulares, a gente não sabe exatamente como é que isso aconteceu, né? Existem teorias para explicar. Então, realmente, no caso dos vírus de RNA, a gente acredita que antes do surgimento da primeira célula, né, havia, então, moléculas de RNA que adquiriram a capacidade de multiplicar-se de forma independente, né? E seriam os ancestrais dos vírus de RNA. Eu estou citando os vírus de RNA porque a gente está falando aqui no contexto, né, do coronavírus. E ele é um vírus de RNA. Então, essas moléculas de RNA, elas teriam adquirido a capacidade de se multiplicar de forma independente. E mais para frente, quando surgiram as células, elas se adaptaram, né, para se multiplicar dentro das células. E aí se tornaram o que hoje a gente conhece, os vírus. Mas isso tudo é muito especulativo, né? É o melhor que a gente pode tentar propor hoje em dia. Realmente, o único jeito da gente ter certeza que foi isso que aconteceu é se a gente tivesse uma máquina do tempo para voltar lá, né, e ver isso acontecendo.
Nós estamos conversando com o virologista Francisco Murilo Zerbini. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Professor, não tem máquina do tempo, mas se avançou bastante na compreensão desses eventos nos últimos anos. A gente tem ferramentas que permitiram saber bastante sobre isso. Como é que foi esse processo?
Sem dúvida. O nosso entendimento avançou muito nos últimos 15 anos, tanto que hoje a gente consegue elaborar essas hipóteses com um grau de confiança bem maior do que a gente tinha antes, né? O principal avanço que aconteceu nesses últimos 15 anos foi numa área que hoje a gente chama de metagenômica, que é a capacidade de você sequenciar ácidos nucleicos em amostras ambientais, em água de rio, em água do mar, em esgoto, enfim, amostras que a gente chama de ambientais, né? Então, hoje em dia, é relativamente fácil da gente obter essas informações de sequências. E o que aconteceu é que, conforme esses dados foram sendo obtidos, a gente foi descobrindo uma quantidade enorme de vírus que a gente não fazia ideia que existiam. Então, o que acontece? É como se você está montando um quebra-cabeça de 1.000 peças, né? Antes a gente tinha 100 peças. Então, a gente tentou organizar aquelas 100 peças ali, mas faltavam tantas que a gente não tinha ideia da imagem que a gente estava montando. Esses experimentos de metagenômica, eles, vamos dizer assim, eles deram mais 600 ou 700 peças para a gente. Então, hoje, do quebra-cabeça de 1.000 peças, a gente já tem uma ideia muito maior, muito melhor, da imagem que a gente está tentando montar, né? Não está completo ainda, mas aumentou bastante aí nesses últimos anos, sem dúvida nenhuma.
Professor, o senhor é coautor de um estudo que foi publicado agora em março, que classificou os vírus e reagrupou espécies. Como é que os vírus estão classificados nesse trabalho?
Esse trabalho foi a primeira vez que a gente organizou a taxonomia de vírus de forma completa, de forma global, né? Até então, a taxonomia de vírus, ela tinha apenas 4 níveis: espécie, gênero, família e ordem, né? Agora a gente vai até o táxon superior, do domínio, né? Só para fazer uma comparação, né? Nós humanos, nós pertencemos à espécie Homo sapiens, né? E é da mesma forma, gênero, família, ordem, até chegar no domínio que é o domínio eucária, os eucariotos, né? Então, agora os vírus são organizados em 4 desses domínios, tá? Um que é formado por vírus de RNAs e outros 3 formados por vírus de DNA. Eu falei agora há pouco que a gente tem evidência de 4 eventos independentes de origem dos vírus, né? E é justamente isso. Cada um desses eventos gerou os vírus que hoje estão agrupados em um desses domínios.
E o novo coronavírus está no primeiro domínio de vírus de RNA, é isso?
Isso, ele se chama ribovírus. E ele engloba hoje em dia todos os vírus com genoma de RNA, porque a gente tem evidências, né, graças a esses estudos de metagenômica, que todos os vírus de RNA hoje em dia têm um ancestral comum. Então você consegue reconstruir a história desses vírus e chegar num ancestral comum. Portanto, eles estão todos agrupados num domínio só.
Os vírus de RNA, eles costumam causar mais problemas para o hospedeiro do que os de DNA?
Olha, mesmo dentro dos vírus de RNA, existe uma diversidade muito grande. Então, existem vírus de RNA que multiplicam nas células do hospedeiro sem causar nenhum dano. A gente acredita hoje em dia que até a maioria dos vírus não causa nenhum dano. E já existem relatos de vírus que, na verdade, são benéficos para o seu hospedeiro, né? É claro que ao longo da história o foco sempre foi nos vírus como agentes de doenças, né? Porque é o problema mais grave que eles causam, né? Então, na verdade, o que a gente entende hoje é que tem uma diversidade muito grande. Mas, de modo geral, né, generalizando um pouco, realmente as doenças causadas por vírus de RNA tendem a ser muito graves, porque o processo de multiplicação deles causa muitas alterações na célula. Então, generalizando, né? Essa afirmação sua está correta.
Ele não precisa chegar ao núcleo, não é isso?
Ele, na verdade, os vírus de RNA se multiplicam... Bom, de novo, generalizando, né? A maioria dos vírus de RNA tem replicação 100% no citoplasma. Eles nunca vão ao núcleo. A multiplicação acaba afetando alguns processos nucleares, mas de forma indireta.
O que não quer dizer que os de DNA sejam todos bonzinhos, né, professor? O da varíola é um vírus de DNA, né?
Perfeito, seu exemplo é perfeito. Da mesma forma, existe uma diversidade muito grande também em vírus de DNA. E a varíola, o exemplo que você citou, que hoje está erradicada, né? Era uma doença gravíssima, matou milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Então, da mesma forma, os vírus de DNA também têm essa diversidade. E embora generalizando, né, as doenças tendem a ser mais doenças crônicas, que não causam aqueles sintomas tão agudos, existem casos também de doenças gravíssimas causadas por vírus de DNA.
Nós estamos conversando com o virologista Francisco Murilo Zerbini, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Professor, por que que o SARS-CoV-2 conseguiu se espalhar de uma forma tão rápida? Ele tem alguma característica específica que permitiu isso?
Bom, essa pergunta que você está fazendo é a grande pergunta, né? Por que que ele se espalhou tão rápido? Obviamente, ele tem uma capacidade de transmissão muito, muito elevada, né? Mas isso não responde a sua pergunta. Ele se espalhou porque ele tem uma capacidade de transmissão elevada, mas por que que ele tem essa capacidade de transmissão tão elevada ainda é uma pergunta que está sendo investigada aí por grupos de pesquisa no mundo inteiro, né? A gente já tem algumas noções com base na interação entre a proteína lá do envelope de lipídio e o receptor celular, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a eficiência dessa interação, né? Que facilita a entrada do vírus na célula, mas a resposta precisa para essa pergunta a gente não tem, né? Mas sem dúvida nenhuma ele é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito alta, como a gripe, por exemplo, né? Que também todo ano espalha pelo mundo inteiro.
E que não é a mesma dos vírus SARS que apareceram nos últimos anos, né?
Pois é, isso é o mais intrigante, né? A gente teve a epidemia do SARS-CoV original, né, vamos chamar assim, centralizado em Hong Kong em 2003, e foram cerca de 8 mil casos, né? Ele espalhou, ele chegou no Canadá, ele chegou nos Estados Unidos, mas foi contido e nunca mais apareceu. Então, ele, apesar de todas as semelhanças entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, certamente existem diferenças que são responsáveis por essa capacidade de transmissão muito maior do SARS-CoV-2 em relação ao primeiro vírus.
E se tem alguma ideia de que forma ele está evoluindo, que tipo de mutação ele tá gerando e o que isso projeta em relação à pandemia?
Olha, o tempo que a gente está... há 6 meses atrás a gente não sabia que esse vírus existia, né? Então o tempo ainda está muito, muito pequeno para a gente poder concluir alguma coisa mais concreta em relação à evolução. Mas, ao mesmo tempo, devido à gravidade da situação, já foi gerado um conjunto de dados enorme. Já existem quase 7 mil genomas desse vírus sequenciados. Então, alguma informação já está começando a aparecer. Agora, é interessante porque esse vírus, na verdade, ele não tem uma variabilidade tão grande assim. Ou pelo pelo menos os dados que a gente tem até o momento, eles não indicam uma variabilidade muito grande, o que é surpreendente, porque vírus de RNA tende a ter uma variabilidade genética muito grande, mas não parece ser o caso desse vírus. Tá? Então, até o momento, não tem nenhuma indicação de que ele esteja assim. As pessoas sempre falam, ele vai sofrer uma mutação e se tornar mais severo. Até o momento, a gente não tem nenhuma evidência de que isso está acontecendo. Mas, repito, o tempo ainda é curto, né? Esses estudos eles precisam ser realizados numa escala de tempo um pouco maior.
Professor, para concluir, queria lhe perguntar por que, que tem essa discussão se os vírus são seres vivos ou não, que assim, uma discussão interminável. Como é que o senhor se posiciona nela?
Olha, na verdade, eu diria para você que a maioria das pessoas que estuda os vírus, estuda a evolução de vírus, etc., já respondeu essa pergunta há muito tempo e não tem mais dúvida. Eu sempre falo, os vírus são vivos, sim. Aí alguém fala, mas fora das células não se multiplicam. Sim, eles têm uma fase em que eles são inertes, né? Mas ele não morre fora da célula, porque no momento que aquela partícula que está inerte fora da célula entra dentro de uma célula, ela passa a se multiplicar. Né? Então, para mim, algo que se multiplica, que produz novas cópias e que evolui, está vivo. Né? Para mim isso é muito claro. Né? Mas como existe essa questão de fora da célula ele não ter nenhum tipo de atividade, ainda existe um pouquinho de confusão em relação a isso. Mas eu diria para você que se você colocar 50 virologistas numa sala e fizer essa pergunta, 49 ou provavelmente os 50 vão dizer na hora que os vírus são vírus.
De todo modo, eles são diferentes de outros agentes que causam doenças. Enfim, as bactérias aí não é outra categoria. Ali.
Certamente, as bactérias são organismos celulares. Né? Elas têm uma semelhança muito maior com as plantas, os animais, etc. Os vírus eles têm realmente essa característica de não serem organismos celulares. O modo de multiplicação deles é completamente diferente. Então, não resta dúvida de que eles são totalmente distintos dos demais organismos. Né? Tanto que a gente não consegue classificar os vírus junto com os outros organismos. Né? A classificação é completamente à parte, independente. Né? Mas a questão de vida... É só você ver hoje em dia, né? O tempo todo as pessoas ficam falando, vamos fazer não sei o quê, porque isso vai matar o vírus. Beleza. Como é que você vai matar alguma coisa que não está viva? Né?
Perfeito. Nós conversamos com o virologista Francisco Murilo Zerbini. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e membro do Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, o ICTV. Para saber mais sobre o que são os vírus, como eles aparecem, como se espalham pelo mundo, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A dexametasona, um remédio usado contra doenças como reumatismo e alergias graves, reduziu em um terço o número de mortes de pacientes graves da Covid-19, aqueles que precisam ser intubados. A descoberta foi anunciada por um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que testou o medicamento em 2.100 pacientes. O benefício foi um pouco menor para pacientes que recebiam oxigênio sem intubação. O risco de morte ficou 20% menor. Esse tipo de medicamento, que é bastante utilizado pelos médicos, deprime o sistema imunológico. Seu uso se justifica quando a reação inflamatória causada pela Covid-19 é tão drástica que danifica os pulmões e outros tecidos. Mas nos estágios iniciais da doença, existe o risco de que o remédio reduza a capacidade do organismo de combater o vírus. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, é a primeira vez que se comprova a eficiência de um tratamento na redução da mortalidade de pacientes que só conseguem respirar com a ajuda de aparelhos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A Covid-19 pode produzir no organismo um processo inflamatório grave que tem semelhanças com o provocado na sepse. A sepse, conhecida antigamente como septicemia, é uma resposta inflamatória sistêmica em decorrência de uma infecção. Ela é fatal para mais de 30% dos pacientes e pode lesar vários órgãos. Para explicar como o conhecimento sobre a sepse pode ajudar a compreender a Covid-19, nós vamos conversar por Skype com Fernando de Queiroz Cunha. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordenador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer colaborar para nós entendermos melhor a fisiopatologia da Covid.
Professor, para começar, a Covid produz processos inflamatórios. Por que eles se manifestam? Qual é a gravidade desses processos?
Vamos explicar um pouco o que significa um processo inflamatório. Quando ele é bom e quando ele é deletério ou é lesivo para os organismos. Quando você tem uma infecção, pode ser bactérias, vírus ou fungo, em um local, por exemplo, amidalite, a resposta inflamatória é extremamente importante para que nós consigamos combater aquela infecção. O que que acontece? Os leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, saem dos vasos sanguíneos, migram para aquele local que tem a infecção, né? No nosso caso, por exemplo, na amígdala ou na garganta, e lá, já fora dos vasos sanguíneos, matam aqueles micro-organismos e nós voltamos a ter uma vida normal. Muitas vezes, essa infecção é muito intensa e nós utilizamos medicamentos para ajudar o nosso organismo a combater os micro-organismos, como, por exemplo, antibióticos bem conhecidos, ou antivirais, ou os fungicidas. Isso, toda hora, em qualquer instante do nosso organismo, nós estamos vendo micro-respostas inflamatórias, ou pequenas respostas inflamatórias, contra o micro-organismo que entrou na pele, na nosso aparelho digestivo, nos nossos olhos, etc, etc. Então, acontece e nós nem sabemos o que está acontecendo. Ou seja, a nossa resposta inflamatória está íntegra e está matando esses agentes infecciosos e nós estamos sobrevivendo. Ou seja, é uma resposta extremamente protetora. Agora, esta resposta inflamatória também tem situações que ela é apenas deletéria ao nosso organismo. E vou dar dois exemplos. Quando nós temos uma doença autoimune, uma bem conhecida nossa, porque todo mundo conhece alguém que tem artrite reumatoide, é quando você tem que os leucócitos migram para a junta do paciente ou para a articulação do paciente. Por que que ele migra? Porque por um outro defeito do nosso organismo, nós passamos a reconhecer o que é próprio do organismo como se fosse não próprio. Guardando as devidas proporções, é como se o sistema de defesa, o sistema imune do organismo, estivesse reconhecendo as células que fazem parte da articulação como se fosse um micro-organismo. Então, tem algo errado ali, migram para lá e começam a produzir mediadores que, em tese, estariam matando aquele agente estranho. Só que aquele agente estranho é as células do nosso organismo. E aí você tem uma resposta inflamatória que vai lesando o organismo ou o tecido da articulação, que é muito importante, que pode evoluir para que aquela lesão seja tão intensa que a articulação perde a sua finalidade. Isso também acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, porque aí você tem uma resposta inflamatória no cérebro, que de alguma maneira o organismo está reconhecendo lá, e daí a pouco você começa a ter lesões dos nervos ou dos neurônios e você perde as funções dessas células. No tubo digestivo, quando acontece, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn ou outros tipos de doenças, os exemplos são enormes. Né? Neste caso, que as doenças autoimunes, nós estamos tendo algo que nós chamamos apenas o lado ruim da resposta inflamatória, que é a que lesa o tecido e não está nos protegendo. Então, isso é muito fácil, né? Porque no caso da infecção, nós sabemos, não podemos inibir a resposta inflamatória, vamos ajudá-la, dando um antibiótico. No caso da doença autoimune, vamos só combater a inflamação, porque não tem nenhuma infecção lá. Agora, em algumas situações, como na sepse, é uma área que nós trabalhamos há vários anos, é uma resposta dupla, porque você tem uma infecção que começa em algum lugar e por N fatores o organismo perde a capacidade de manter aquela infecção localmente, ela cai na corrente sanguínea e, como você falou, você tem agora uma infecção sistêmica. E aí você começa a liberar mediadores inflamatórios sistemicamente. E começa a ter... Os mecanismos de defesa são importantes para combater os micro-organismos, mas, ao mesmo tempo, começa a ter lesões em todos os órgãos. Pulmões, rim, coração, fígado, etc, etc. Por isso que tratar sepsis é muito complexo, porque está tendo lesões em diferentes órgãos. E, ao mesmo tempo, você tem uma infecção que nós não podemos deixar de combatê-la. Ou seja, a parte do sistema imune que combate essa infecção também é importante.
E, professor, e a COVID? Qual é a semelhança com esse processo, professor?
A COVID é isso que eu vou falar agora. A COVID é como se fosse uma resposta, uma sepse, só que em vez de ter sido começado por uma infecção bacteriana, começa com uma infecção viral, que é o vírus que causa a COVID. Ele entra pelas vias aéreas, obviamente, e vai infectar primeiro as células que nós temos nas vias aéreas. E uma das principais células que são infectadas são as células pulmonares. Por quê? Como qualquer micro-organismo, para entrar na célula, ele precisa ter um receptor, ou seja, é como se fosse a chave e a fechadura. E a chave para o vírus da COVID ele está presente em grande quantidade nas células do pulmão. Então, ele infecta muito o pulmão e começa a usar a maquinaria das células pulmonares para produzir novos vírus. Aí ele cresce, cresce, aquelas células morrem, ele cai ali e, de repente, ele começa a sair do pulmão. Então, embora muitas vezes a doença comece nos pulmões, daí a pouco ele está infectando o coração, está infectando o tubo digestivo, o rim, etc, etc. Então, nós passamos a ter agora uma infecção generalizada e, consequentemente, uma resposta inflamatória generalizada. Agora, eu vou fazer um paralelo para nós entendermos. No caso da sepse de bactérias, nós temos antibióticos eficientes que matam as bactérias. Então, nós associamos todo paciente com sepse bacteriana está tomando um antibiótico. No caso da COVID, nós não temos ainda um antiviral que mate o vírus. Então, o que nós temos que fazer? Evitar que tenha lesões e esperar que o organismo comece a matar o vírus também. Então, nós temos que ter mecanismos de matar, de inibir a resposta inflamatória, mas só o componente lesivo da resposta inflamatória e manter o sistema imune íntegro que seja capaz de controlar a infecção viral. Em poucas palavras, é isso que acontece. Então, ou seja, hoje, se nós combatermos a resposta inflamatória da COVID, nós vamos preservar os órgãos vitais e, no caso específico, o mais importante deles seja os pulmões. Mas é importante lembrar, o coração também está infectado, o intestino também está infectado e o rim também está infectado.
Nós estamos conversando com Fernando de Queiroz Cunha, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordenador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias. Professor, qual é o trabalho que o seu grupo está fazendo em relação à COVID? Qual é o objeto de estudo deles? São armadilhas inflamatórias do organismo agindo na COVID? Eu queria que o senhor explicasse qual é o objeto de estudo.
Esse é um aspecto interessante. Nós estamos usando a nossa experiência de entender a sepse causada por bactérias para tentar entender se eu posso transpor os nossos conhecimentos para o que acontece na COVID. E nós sabemos que na sepse bacteriana, uma das principais células que combate a infecção bacteriana é conhecida como armadilhas. Né? O que é que são? Ou redes. Entre os leucócitos, um muito importante no combate aos micro-organismos é os neutrófilos. São os primeiros que chegam, assim, guardando as proporções, como fossem sempre como soldados. Eles chegam na frente, doido para controlar a infecção logo. E eles liberam mediadores, mas, além disso, quando eles sentem que a infecção é muito grande, olha, eles morrem e, antes de morrer, eles jogam uma rede, né, que prende esses micro-organismos. Por isso, nós chamamos de armadilhas ou redes. Vem do inglês, chama NET, neutrofil extravascular trap. Trap é armadilha em português. Então, isso prende os micro-organismos ali e dentro dessa rede tem substâncias que são tóxicas para o micro-organismo. E nós mostramos que na sepse bacteriana, as lesões pulmonares, que é conhecidíssima na sepse, elas devem-se muito essas armadilhas que são liberadas no pulmão. Não que tenha bactéria lá, as bactérias já foram mortas pelos antibióticos, mas pedacinhos das bactérias. As células de defesa não conseguem saber se aquela bactéria está viva ou se nós estamos falando de pedaços de bactérias mortas. E essa rede lesa o pulmão e é uma das grandes causas da alta mortalidade na sepse bacteriana. E nós mostramos, se nós bloquearmos essa rede ou pegar uma enzima que picota essa rede, transforma a rede em pedacinho só, ela saria, as lesões pulmonares não acontecem. No caso da sepse bacteriana, nós já matamos a bactéria com antibiótico. Nós perguntamos, olha, estamos vendo que os pacientes que têm COVID estão com os pulmões cheios de lesões. E vai, é o que mais, a principal causa de morte. Nós perguntamos, será que os neutrófilos que estão migrando para lá estão produzindo NETs e essas NETs, que seja essas armadilhas, desculpem, às vezes eu vou chamar armadilha de NET por tanto falar nisso. Essas armadilhas estão lesando o tecido pulmonar? E foi isso que nós fizemos. Começamos a investigar, né, transpusemos os modelos que temos da sepse bacteriana para a COVID e demonstramos que sim, não há dúvida nenhuma que durante a COVID as lesões pulmonares têm participação das NETs, o que abre algumas possibilidades, né? Se nós picotarmos as NETs que estão presentes no pulmão do paciente com COVID, ou se nós inibirmos a síntese dessas NETs, ou seja, dessas armadilhas, nós teoricamente iremos impedir que as lesões pulmonares ocorram. E por extensão, nós investigamos especificamente nesse caso, mas certamente vai acontecer, que nós podemos prevenir as lesões que também acontecem no coração, nos rins e no próprio intestino desses pacientes. Essa é a nossa ideia.
Quais são os próximos passos dessa pesquisa? O que vocês vão fazer agora? Quer dizer, vocês estão trabalhando com camundongos nesse momento, é isso?
Não, infelizmente nós não fizemos nada com camundongo, porque nós não temos ainda um modelo experimental para a COVID. Nós fizemos foi o seguinte, primeiro nós falamos assim, será que os leucócitos dos pacientes, os neutrófilos dos pacientes com COVID produzem NET? Pegamos, tirou o sangue dos pacientes, colocamos eles em cultura e eles passaram a liberar NET. Aí nós falamos assim, bom, então tem no plasma. Fomos lá, tem no plasma dos pacientes as armadilhas. Mas as grandes lesões acontecem no pulmão. Fomos no pulmão, lá tiramos a secreção pulmonar através da respiração artificial e olha que coisa interessante. Lá tem 10 vezes mais armadilhas, em termos de concentração, do que tem no plasma, mostrando que os neutrófilos ou os leucócitos que migram para os pulmões produzem mais NET do que aqueles que estão circulando. Aí eu falo, bom, mas isso não pode ser apenas uma evidência indireta. Nós pegamos esses leucócitos que estão saindo, que nós tiramos do paciente, incubamos esses neutrófilos com células epiteliais, que são as mais lesadas durante a COVID, in vitro, em cultura, pegamos as culturas, estavam células bonitinhas lá, saudáveis, etc. Nós colocamos os neutrófilos lá em cima. Morreram todas as células epiteliais. Aí nós falamos assim, vamos picotar essas NETs. Antes de colocar os neutrófilos, nós incubamos com uma DNase, que é a droga, a substância que bloqueia, que picota a NET. E aí os neutrófilos, vindo dos pacientes com COVID, não mais mataram as células epiteliais. Nós fizemos ainda mais, nós pegamos substâncias que inibem a síntese das armadilhas. Também os neutrófilos não mataram. Então, nós temos uma evidência indireta, porque nós não temos um modelo experimental, que se nós inibirmos as NETs ou as armadilhas, nós não teremos as lesões pulmonares. O próximo passo, qual que seria a estratégia? É encontrar substâncias que destrua as NETs, ou as armadilhas, desculpem, que seria são DNAs, porque a NET é formada por pedaços do DNA. Então, se nós temos uma DNA que degrada ou que picota a NET, nós poderemos prevenir as lesões pulmonares ou reduzir a intensidade das lesões pulmonares. E é isso que nós estamos fazendo agora, porque as substâncias que inibem a síntese ainda estão todas em fase experimental. Por outro lado, já existem na atividade clínica, substâncias que picotam ou que destroem as armadilhas. E nós estamos conversando com a indústria farmacêutica sobre a possibilidade de fazer trials clínicos, testes, porque elas já sabemos que elas não são tão tóxicas para os pacientes, se elas são capazes de ser utilizadas na clínica, inicialmente em estudos clínicos, obviamente, em pequeno grupo dos pacientes, para nós vermos se nós podemos prevenir as lesões desses pacientes com estas DNAs que destroem as armadilhas.
E é isso que vocês vão propor agora, né?
Esta seria a segunda etapa. Nós fizemos os experimentos até agora, tudo com amostras de paciente. Os dados sugerem fortemente que isso acontece. E agora nós vamos conversar com a indústria farmacêutica, né, que produz esses produtos, né, essas substâncias que estão na clínica, para nós discutirmos a possibilidade de realizarmos estudos clínicos com estes, em colaboração com essas indústrias.
Perfeito, professor. Queria, só mudando um pouquinho de assunto, lhe perguntar sobre uma notícia recente de um corticoide, de um anti-inflamatório, que está sendo apontado como uma droga capaz de reduzir a mortalidade por Covid, a dexametasona. O senhor está acompanhando isso? Como é que o senhor está vendo essa perspectiva?
Eu estou acompanhando, sim. Quando você me ligou aqui, eu estava exatamente lendo o artigo que está, o comentário do artigo que está publicado no Nature. A ideia é mais ou menos semelhante, só que o nosso, ele é mais específico. Ele quer tirar apenas o mediador que nós achamos que é tóxico. O corticoide, de todos os anti-inflamatórios que existem, é o mais potente. Nada é tão potente como os glicocorticoides, onde é o grupo de drogas onde se encaixa a dexametasona que está lá no artigo. Então, em tese, é possível, sim, que a dexametasona tenha um papel benéfico. Temos que ter cuidado, porque como ela bloqueia a resposta inflamatória de uma maneira ampla, ela vai deixar o organismo menos capaz de combater as infecções. Vamos imaginar que durante a Covid, isso é comum, acontece muito, que nós temos infecções secundárias, né? Então, os intensivistas, os clínicos que estão trabalhando, têm que estar muito cuidadoso, porque senão nós estamos combatendo a liberação da inflamação sistêmica, vamos chamar assim, né? Da trovoada de citocinas, de mediadores inflamatórios, né? Mas também o organismo está deixando de ser capaz ou reduzindo a capacidade do organismo de combater as infecções, até mesmo do vírus que causa a doença, o coronavírus, né? Então, obviamente, que isso merece o estudo clínico que está sendo feito, né? De uma maneira muito bem desenhada, né? Temos que esperar os resultados que parece que estão saindo entre hoje ou amanhã ou depois, para que nós tenhamos a clareza quanto nós estaremos protegendo os pacientes e quanto nós estamos deixando vulneráveis a uma infecção secundária ou mesmo ao aumento da quantidade de vírus no paciente. Mas eu sou daqueles que acham que esses resultados serão promissores.
Perfeito. Nós conversamos com Fernando de Queiroz Cunha, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordenador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Para saber mais, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
É um prazer e estamos sempre à disposição para colaborar nos esclarecimentos sobre a fisiopatologia da Covid.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
As condições climáticas de uma cidade podem afetar a disseminação do vírus SARS-CoV-2. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim. Eles constataram que, em clima mais úmido, demoram mais para evaporar aquelas gotículas carregadas de vírus dispersas quando uma pessoa infectada espirra, tosse ou fala. Altas temperaturas também interferem porque estimulam uma evaporação maior. O grupo da Índia construiu um modelo para estimar o tempo de evaporação das gotículas e levou em conta a taxa de crescimento da pandemia em Nova York, Los Angeles, Miami, Sydney e Singapura.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma rede internacional de pesquisadores está analisando as políticas públicas adotadas por vários países para enfrentar o novo coronavírus. O objetivo é compreender por que cada nação respondeu de uma forma particular à pandemia. Nós vamos conversar por Skype com a pesquisadora encarregada nessa rede de estudar o que está acontecendo no Brasil. Elise Massarda Fonseca é professora de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora do Centro de Estudo de Política e Economia do Setor Público da instituição. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu escuto o podcast da FAPESP e a Rádio USP, então é um prazer estar aqui.
Nós que agradecemos. Para começar, eu queria saber como é que se formou essa rede de pesquisadores no meio da pandemia, que países que estão sendo estudados?
Então, essa é uma iniciativa que tem sido coordenada pela School of Public Health da University of Michigan, um colega chamado Scott Geer e Elizabeth King, são professores dessa universidade. Essa iniciativa começou com um projeto menor, isso ia ser um painel na Conferência Internacional de Saúde Pública, que vai acontecer agora em outubro. Eles receberam muitas demandas, muitas propostas para fazer parte desse painel, e a partir daí decidiram fazer uma publicação com estudos de diversos países, né? Como os países têm respondido à pandemia do coronavírus. Eu entrei nessa iniciativa porque trabalho com ele já há bastante tempo e fiz uma consulta se ele estava trabalhando com alguma coisa nesse assunto. O Scott, ele publicou um special issue alguns anos atrás sobre como os países europeus respondem, né, à questão de doenças transmissíveis. Então, como eu sei que ele trabalhava nessa área, eu fiz uma consulta a ele, se eles estavam desenvolvendo algum tipo de estudo, e descobri que eles estavam formando essa rede. Isso foi bem no comecinho. E foi assim que a gente começou a pesquisa, né? Ele me convidou para ser uma das editoras do livro, é uma das pessoas que organiza essa rede de pesquisa, e a minha responsabilidade aqui é encontrar pesquisadores na América Latina que tenham interesse de colaborar com a gente.
E você já encontrou?
Já, sim. A gente ainda precisamos de uma pessoa para fazer o estudo do México, para dizer a verdade. Nós temos agora, no momento, a Colômbia, uma pesquisadora, inclusive, do CEPESP, que vai fazer o estudo sobre a Colômbia. Temos um pesquisador no Chile, que vai fazer um estudo comparado. Ele ficou responsável pelo Chile, mas é uma comparação nos países da América do Sul. O estudo do caso do Brasil, evidentemente. Mas tínhamos uma pessoa para fazer o estudo do México, que é um caso muito importante, muito parecido com o Brasil, né? Tem as semelhanças e diferenças, vamos dizer assim, lá um governo de esquerda, mas que também no início teve um comportamento de negar a pandemia, né? Então, assim, isso são casos super interessantes para a gente entender e explorar como é que esses países responderam a pandemia do Covid, né? Então, foi mais ou menos assim que a gente começou essa iniciativa.
Nós estamos conversando com Elise Massarda Fonseca, ela é professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Pensando nas diferenças dos países no enfrentamento da Covid, por que que países com regimes autoritários tiveram êxito contra a Covid de um jeito maior do que de alguns países democráticos? O que que distingue esses dois tipos de países?
Isso é uma pergunta importante, muito interessante, também faz parte de uma das linhas de investigação, né? É importante dizer, antes de mais nada, que a gente está bem no começo da pandemia, vamos dizer assim, né? Estamos aí no terceiro mês de uma doença nova, que a gente conhece muito pouco sobre ela, os países ainda estão respondendo a essa pandemia, é um cenário muito dinâmico, então, assim, tudo que eu falar a respeito disso são informações preliminares, né? O ideal é que fosse um estudo que tivesse um certo distanciamento de tempo para a gente acompanhar e entender melhor como os países têm respondido à pandemia. Com relação a governos autoritários e democráticos, isso é um ponto muito importante. Primeiro que nos governos democráticos a gente precisa da confiança da população nas autoridades sanitárias para que adotem medidas voluntárias de distanciamento social, né? Então, assim, a forma como a informação é passada para as pessoas, o entendimento que as pessoas têm da pandemia, né? O pouco conhecimento que nós temos disponível, mas que seja que tenha bastante transparência com relação aos estudos científicos que têm sido feitos, e nesse sentido a ciência tem evoluído bastante, muito rápido, com relação aos estudos do coronavírus, né? Então, isso é muito importante em contextos democráticos, que as pessoas tenham acesso a essas informações e que confiem nas autoridades sanitárias. Países autoritários, eles têm uma facilidade de conseguir impor essas medidas, e por muitas vezes as pessoas seguem a orientação do governo de forma diferente, né? Então, é importante a gente entender também esse contexto, né? Como é que a população responde às orientações do governo nesses dois sentidos. Então, nos governos democráticos, evidentemente, isso é uma questão muito mais complexa, porque a gente tem observado aqui, como eu falei, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, informações muito conflitantes, né? As pessoas têm acesso a informações muito diferentes e muitos interesses em volta de questões econômicas, questões sociais relacionadas à pandemia. Então, isso é um fator importante para a gente observar também. E temos, e uma das vertentes no nosso estudo é aprofundar a característica de respostas nesses dois tipos de regime.
A experiência com outras emergências de saúde no passado está fazendo diferença para alguns países?
Sim, isso é uma pergunta também muito importante. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, vou dar o exemplo do Brasil, vou dar o exemplo da África do Sul. O Brasil, ele teve uma resposta muito inovadora, criativa para a epidemia de AIDS, né? Por exemplo, que era tão desconhecida como o caso do coronavírus agora, e a gente teve elementos muito importantes na resposta à AIDS, que era a participação da sociedade civil, uma resposta que foi construída inicialmente em São Paulo. Depois, o governo federal expandiu, o Ministério da Saúde expandiu essa resposta para outros estados e municípios mais afetados, né, no começo ali pela epidemia de AIDS. A gente mostrou para o mundo que era possível fazer acesso e tratamento à AIDS, né, no momento em que se entendia que o custo do tratamento era muito caro, muito difícil, e que as pessoas em países em desenvolvimento não seriam capazes de cumprir o protocolo clínico de tratamento da AIDS, né? Afinal de contas, 11 medicamentos, então a gente ia criar um supervírus nos países em desenvolvimento, porque não seriam capazes de tomar os remédios de forma adequada. Mas o Brasil enfrentou esse status quo e mostrou que não, é possível a gente tratar e fazer prevenção ao mesmo tempo. Vários países do mundo seguiram esse exemplo do Brasil depois. A gente teve também um fator muito importante, que é a produção local de medicamentos e os estudos que foram feitos aqui no Brasil, né, para desenvolver engenharia reversa, genéricos de medicamentos para AIDS. E isso foi muito importante para reduzir o custo desses medicamentos. Então, a gente tinha aí aliado sociedade civil, uma resposta centralizada e coordenada no Ministério da Saúde, uma política de ciência e tecnologia alinhada às necessidades do SUS, né, de produção, e a redução de preços. Isso são elementos fundamentais na resposta à AIDS. E que estavam, né, um sistema de vigilância também muito sofisticado. A gente tem o sistema de vigilância da AIDS, chama Monitor AIDS. E ali a gente tem informações tanto de vigilância epidemiológica quanto de planejamento, né, como é que os planos estaduais estão, os municípios, os estados estão se organizando para responder à pandemia. Então, assim, a gente tinha no Brasil todos os elementos necessários para ter uma resposta adequada e bem-sucedida para o caso do coronavírus, né? Sistemas de informação bem organizados, dados confiáveis, uma certa coordenação entre os municípios, os estados, né, através dos conselhos municipais e estaduais de saúde, um Ministério da Saúde bastante técnico, né, Anvisa também, uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária muito, muito, muito técnica, né, capaz de monitorar as fronteiras. Então, assim, todos os elementos estavam presentes para a gente ser um caso bem-sucedido. Né?
E, no entanto,
o Brasil, a gente vê aí cada dia mais, os dados mostram que a gente, na verdade, além de ser o epicentro da pandemia, a nossa resposta é insuficiente, né? Mas eu acho que um dos fatores que explica bastante isso é essa questão da descoordenação entre... não sei se essa palavra é correta, mas a falta de coordenação, vamos dizer assim, entre as preferências do presidente e do Ministério da Saúde, né, dos ministros, e bem como a orientação lá do presidente e dos governadores. Então, assim, como eu falei no começo, a gente precisa de ter de informações confiáveis, e isso criou um clima de bastante desconfiança em relação à ciência, propagado ali pelo chefe maior do executivo, né? Então, assim, isso prejudicou bastante a resposta do Brasil, né? Como é que a gente, com o sistema de saúde público que nós temos, o SUS, né, que poderia, que atende essa população, com todos esses elementos importantes que a gente tinha para ser um caso de sucesso, a impressão que dá para quem faz pesquisa na área de saúde é que a gente tem visto uma desestruturação desse sistema que foi tão bem construído ao longo dos anos, vamos dizer assim, né?
Na prática, a gente está falando do quê? Assim, das pessoas se desmobilizarem porque, enfim, os governantes não estão se entendendo em relação ao que deve ser feito.
Exatamente. Um desentendimento das autoridades políticas e sanitárias, né, do que deve ser feito. As pessoas, o conhecimento acumulado que a gente tinha no Ministério da Saúde se desfazendo, porque hoje em dia as pessoas, os oficiais nomeados para o Ministério da Saúde não são mais pessoas com experiência na área de saúde pública. Isso tem uma consequência, né, para as decisões que serão tomadas, e a gente está vendo aí, por exemplo, no caso do protocolo clínico que acabou de ser revisto aí para crianças, protocolo clínico da cloroquina, que vai ser indicado para crianças e grávidas, até sugiro que escutem aí a entrevista do Marco Aurélio Safa de ontem, que falava sobre isso, né, do tratamento das crianças, que é um tratamento bastante diferente do que a gente vê. O desenvolvimento da doença em crianças, ele é bem diferente do que a gente vê nos adultos. Então, assim, sugerir esse medicamento para essas pessoas é um risco muito grande, né? Então, assim, a gente, esse conhecimento acumulado no Ministério da Saúde, ele não existe mais, né? A gente não vê mais uma coordenação entre os governos estaduais e o Ministério da Saúde, como a gente vinha vendo até então, e os dados que deixaram de ser dados confiáveis, né? A gente tem hoje um consórcio de jornalistas e governos subnacionais disponibilizando as informações que até então eram todas passadas pelo Ministério da Saúde. Então, esses são três elementos, só para citar alguns, que marcam bastante o período anterior do que era feito até então em outras pandemias, do que é feito hoje. Né?
Nós estamos conversando com Elise Massar da Fonseca, ela é professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, esse negacionismo da gravidade da pandemia, isso é visto em outros países também?
Isso é visto em outros países, sim. No caso do México, por exemplo, embora eles tenham recuado nesse sentido, nos Estados Unidos a gente viu também no começo, até hoje, mas com menos ênfase, o presidente Donald Trump. A gente viu isso em outras situações também, como no caso da epidemia de AIDS na África do Sul. Isso é um tema que merece ser melhor estudado. Assim, a gente, no caso do Covid, isso é uma coisa recente, né? É uma epidemia recente, mas existe uma área dentro das ciências sociais que estuda esse tipo de comportamento, de negacionismo da ciência em relação a doenças infecciosas, mas também em relação a questões de climáticas, de meio ambiente. Então, assim, isso é um tema que a gente precisa, é uma agenda de pesquisa que a gente precisa entender melhor e estudar melhor. Eu acho que é uma fronteira do conhecimento que a gente precisa explorar melhor. Aqui no Brasil a gente não tinha muitos estudos sobre isso até recentemente, até porque não era um tema recorrente, né, na nossa política, nas nossas políticas públicas.
Professora, para terminar, queria lhe perguntar sobre os Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de mortos pela doença. O que aconteceu ali?
Os Estados Unidos, ele tem características parecidas com o Brasil, no sentido de são países presidencialistas, com presidente forte, também são países com grande extensão territorial, então a gente tem diferentes respostas nos estados, né? Coordenar essas ações em países federalistas é bastante complexo, países com grande extensão territorial é bastante complexo. Então, assim, eu acho que isso são elementos que ajudam a explicar a dificuldade de uma resposta coordenada nos Estados Unidos. Da mesma forma como o Brasil, eles têm diferentes epidemias entre os estados, né? Cada estado tem o seu grau de autonomia, embora isso fosse originalmente uma responsabilidade dos governos federais, né, do governo central, dado a importância e a relevância da coordenação de saúde pública nesse caso, nessa doença. Mas ali aconteceu, tiveram elementos importantes assim, também. A questão do negacionismo, o presidente Trump, ele também deu orientações bastante controversas com relação à cloroquina, mas ele tem um auxiliar que é o Anthony Fauci, que apesar das discordâncias que ele tem com o Anthony Fauci, o Anthony Fauci ainda continua aparecendo com ele nas entrevistas, enfim. É uma coisa bastante diferente do que a gente vê no Brasil, né? Onde o nosso presidente tomou a decisão de trocar o ministro da Saúde três vezes, né? Durante a pandemia, de original e trocamos duas vezes. Então, ali nos Estados Unidos a gente tem esse conjunto de fatores, né? Um país também federalista, com dificuldade de coordenação, um presidente forte com orientações bastante controversas, com dificuldade de formar uma resposta uniforme entre os estados. Também eles estão no período do ciclo eleitoral em que o presidente ele fala para o seu eleitorado, né? Então isso também tem um peso importante na resposta do que o presidente vai decidir fazer, né? Então eu acho que isso são características que ajudam a explicar o caso americano.
Perfeito. Nós conversamos com Elise Massar da Fonseca, ela é professora de gestão pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Para saber mais sobre a rede internacional de pesquisadores que está estudando as respostas de diferentes países à pandemia, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um novo teste molecular rápido para a detecção do vírus SARS-CoV-2 foi criado pelo laboratório Mendelix, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo. Um kit de diagnóstico semelhante está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Goiás. O exame baseia-se em uma técnica chamada RT-LAMP. Ela se fundamenta na amplificação do RNA viral, o mesmo procedimento usado nos exames moleculares RT-PCR, que são considerados os mais eficientes para a COVID-19. O novo teste de alta sensibilidade é capaz de identificar a presença do vírus desde os primeiros dias de infecção. E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.